seja ruim, porque a pergunta não é ruim, mas porque felicidade não é uma coisa estática, não é uma fotografia parada no tempo, né? É uma narrativa. Então, a gente tá, quem fala eu estou feliz ou eu não estou feliz, ela vai contar uma história. Então, eu acho que esse é o nosso principal trabalho, é escutar essa narrativa, é escutar essa história que a pessoa está trazendo e por onde ela vai navegar. E vamos juntos com ela, com quem a gente está acompanhando. Então, eu também talvez trocaria essa pergunta para para substituir e pensar. Uma pessoa, ela é feliz apesar de todo o sofrimento que ela passa, uhum. né? Um povo pode se dizer feliz apesar de sofrer, né? Felicidade e sofrimento talvez não sejam opostas.
Sim,
né? Perfeito.
Sim.
Talvez a gente possa comungar nos mesmos espaços.
Eu tava conversando aqui com Liz, viu, Érica? Que, assim, Érica, eu cheguei até ela, né, pra convidar aqui, pra vir aqui pro Giro da Manhã, por uma outra psicóloga, né, que é sua amiga também, né, que é Lília Gramacho, não é isso? E eu achei interessante, ela, quando eu falei que você podia vir, né, viria pra cá hoje, ela ficou feliz e tá com a sua vinda, e ela falou assim... ela mandou uma mensagem, né, que eu achei interessante. Ela disse assim: a felicidade é uma utopia deliciosa, mas uma grande bobagem quando queremos trazê-la como sentido da vida, né? No sentido uhum. de que algumas pessoas buscam a felicidade a vida inteira, né? E sempre, talvez, até ligada a bens materiais,
né?
E aí, só para complementar, Érica, a gente amanhã, dia 4, faz um ano. Vai completar um ano que o Giro da Manhã mudou esse formato, né? A gente passou a ter uma hora de duração e a gente passou a ter entrevistas ao vivo aqui no programa, né? E também faz um ano que eu voltei pro Giro da Manhã, né? Amanhã. E eu acho que eu nunca... de todas as entrevistas que a gente fez, eu acho que nunca... Eu acho que essa é a mais abrangente, eu acho que o tema mais abrangente desse ano todo, né? Mais complexo e mais, assim, que dá margem a várias interpretações e várias visões do que é a felicidade, né? Como é que a gente vai tratar desse assunto? Fiquei preocupada, porque, assim, como é que a gente vai tratar de um assunto tão subjetivo, que é
verdade.
Tão individual, né? E como você falou, né? Como é que a pessoa pode ser feliz apesar de, né? Cada um tem a sua individualidade e a sua forma de ser feliz, né? Isso também traz aqui. E aí, trazendo essa mensagem de Lília, né? A felicidade é uma utopia deliciosa, mas uma grande bobagem quando queremos trazê-la como sentido da vida, né? Quero que você comentasse um pouquinho também essa questão de a gente estar sempre buscando a felicidade, né? E às vezes a gente perde muito tempo, né? A gente não consegue reconhecer no nosso dia a dia as pequenas felicidades ali, né? Os pequenos prazeres que nos tornam felizes.
E só para complementar, é muito subjetivo, porque a minha felicidade nem sempre é a felicidade de Thaís,
sim.
né? Então é muito individual, muito particular, né? O que vai ter o momento feliz para mim, ou o seu momento de felicidade, meu momento de felicidade, é muito particular, né? Eu acho que isso torna ainda mais subjetivo o assunto.
Com certeza.
Talvez a felicidade, ela também possa ser o momento onde a gente produz vida. Onde é produzido a própria vida em si, né? E o que é o sentido da vida para cada um, né? Já que, como o Thaís estava falando, é muito subjetivo, né? Tem essa pesquisa que a gente vai falar, né? Sobre felicidade, que traz dados muito importantes e muito relevantes. Ela traz um viés que ela muito me emociona quando ela fala que o Norte e o Nordeste aparecem entre as regiões que mais se declaram felizes. Isso diz muito de quem somos enquanto povo. Talvez porque nossa ideia de bem viver não tenha sido construída apenas nessa lógica da produtividade, da eficiência e do desempenho. Não apenas. Nossa felicidade talvez nasça de outras fontes. Da mesa compartilhada, da vizinha que bate a nossa porta para levar um bolo, da família que sempre cabe mais um, das rodas de conversa, como a gente está fazendo aqui agora, do terreiro, da igreja, do samba, do forró, do carnaval de Salvador de ruas, que para além dos camarotes, a gente se aquilomba na rua e se encontra. Então, isso, tudo que eu estou falando aqui agora é produção de sentido. Talvez isso tenha a ver com o que Lilian estava trazendo. Que isso é a própria vida em si. E isso é a felicidade é, exposta, explícita, é, que todo mundo alcança. Agora, ela não é um momento estático de ser permanentemente feliz, porque aí a gente cairia em polos, né? De uma euforia, por exemplo. Então, é, a tristeza é um outro polo, vamos dizer, que a gente pode dizer é oposto, tristeza é oposto da felicidade, mas eu posso estar vivendo um momento intensamente triste e ali caber um parêntese da felicidade, né? Por exemplo, no consultório, a gente... É, escuta, é, eu estou exausta, é, eu perdi meu pai, eu perdi um amigo querido, às vezes o luto é simbólico, é, um problema no emprego, estresse, é, burnout. E naquele momentozinho tem um parêntese. É, ah, mas no samba é, eu tomei uma cerveja, tomei um drink e fiquei super feliz. Isso faz parte, isso vai sustentar para que a vida continue acontecendo nesses espaços onde é, a gente vai ver essas, esses desafios, né? É, eu gosto muito de Dr. Jung, quando é, Carl Gustav Jung, que muito me sustenta na clínica psicológica, quando ele diz que é, a psique é um mundo em movimento. E o mundo está em movimento dentro e o mundo está em movimento fora. O tempo todo. Então a psique produz imagens todos os dias. Ela respira o mundo. E é esse mundo que faz a gente é, acreditar e esperançar que esse estado vai mudar. Então é, a felicidade, ela é, é um estado mesmo, assim, é, que todos nós vamos vivenciar, né?
Agora, essa contradição que você falou aí agora, Érica, está bem explícita também nesses dados, né, Thay? Porque esses dados que a gente está trazendo aqui, que é do Mapa da Felicidade Real no Brasil 2026, né, conduzido aí pela pesquisadora Renata Rivetti, em parceria com o Instituto Ideia, mostra, por exemplo, aqui, ó, que 89% dos brasileiros dizem ser felizes, mas, ao mesmo tempo, quase metade vive em constante preocupação e um terço relata ansiedade diária. Ou seja, né, uma contradição, né? Como você mesmo citou, né? Porque as pessoas conseguem conviver com as duas coisas, né? Momentos felizes mesmo passando por certos momentos, né, difíceis também, né? Isso.
E ela falou também sobre a tristeza, é, né? Eu lembrei de uma amiga junto, minha, né? Uma vez que falou isso, né? Que um amigo disse assim: "Nossa, seria bom se todo mundo fosse todo tempo feliz, né?" E ela falou assim: "Mas o que seria da felicidade se não existisse a tristeza?"
Verdade,
né? A tristeza ajuda a gente a compreender e identificar os momentos felizes, né? O que é a felicidade e os momentos felizes. Então, também não, é como você falou, né, Érica? Não é uma relação de... Não necessariamente é oposta, né? Eu acho que é complementar, né? No sentido de ajudar, né? Nesse sentido.
Isso, e talvez seja é, a capacidade de transformar a escassez em encontro, né?
Sim.
É, a gente produz tecnologias de sobrevivência é, que nem sempre aparecem nessas estatísticas. Então, produzimos pertencimento. Pertencimento talvez seja uma das maiores fontes de saúde e de felicidade psíquica que a gente pode ter. Isso não significa que eu vou romantizar as desigualdades. A própria pesquisa mostra que renda importa. Quem possui melhores condições econômicas costuma ter mais tempo, maior participação social, rede de apoio mais consistente e maior satisfação com o trabalho. Isso nos lembra uma coisa muito importante. A felicidade nunca é apenas uma decisão individual. Ela também depende das condições materiais de existência. Moradia, tempo, segurança, alimentação, trabalho digno, direitos. Por isso me preocupa muito essa ideia hoje difundida de escolher ser feliz, de ter uma felicidade positiva, porque não basta. Quem vive em insegurança alimentar experimenta outra realidade psíquica. Quem sofre racismo diariamente precisa gastar enorme energia apenas para existir. Quem enfrenta LGBTfobia convive com violências que muitas vezes permanecem invisíveis. E aí a gente precisa respirar para enfrentar, para encarar esse mundo, né?
A gente tem uma mensagem aqui, duas mensagens, na verdade, né? Uma de Maria das Graças, que ela diz aqui: bom dia, Érica foi minha terapeuta, profissional competente, comprometida. Parabéns pela entrevista. Maria das Graças mandando aqui, viu, Érica? Um abraço pra você.
Muito obrigada, Gá. Um beijo enorme.
E Giovanni, né, Elise, disse aqui: felicidade é acordar todos os dias e agradecer a Deus. Como taxista, sempre demonstro felicidade e muitas vezes contagio os clientes, né?
Então, tem isso mesmo.
Ainda tem essa questão, né, de contagiar as pessoas, né? Claro. A Erika está falando aqui sobre uma série de desigualdades. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente vai falar aqui. Por exemplo, a gente falou sobre essa pesquisa, né, o mapa da felicidade. E foram ouvidas 1.500 pessoas em todas as regiões do país, né, com 95% de confiança e margem de erro de 2,5 pontos percentuais. E a Erika falou aqui, por exemplo, da questão da região Nordeste, né? A questão de condições básicas mesmo de saúde, né? Claro que isso interfere aí no índice, né? No termômetro ali da felicidade. E você falou uma coisa, Érica, por exemplo, quando a gente pensa hoje na sociedade, que tenta transformar sempre assim o bem-estar em uma obrigação, né? E a gente vê muito isso nas redes sociais.
É.
Né? Nas redes sociais tudo é lindo, a pessoa tá sempre feliz, né? Os influencers, claro, nunca vão colocar a parte ruim da vida, a parte dos problemas, né? Então tá tudo muito lindo nas redes sociais. E isso acaba transformando, né, essa obrigatoriedade da pessoa estar sempre bem. O que é que acontece, né, com quem não consegue, por exemplo, corresponder a essa felicidade, esse imperativo de felicidade, né? O que é que isso pode gerar na pessoa ao se comparar com outras situações, outras pessoas e outros estilos de vida?
A pesquisa traz um dado que me chamou muito a atenção. Lise trouxe um pouco para falar sobre os jovens, né? Os jovens aparecem como menos felizes.
Sim.
Não porque eles sejam mais frágeis, mas é exatamente isso como você estava falando, Thaís, das redes sociais. Hoje em dia, essa geração mais jovem, ela já acorda conectada com as redes sociais. E antigamente a gente se conectava com os amigos, com os colegas da escola e com os vizinhos mais próximos. E a gente se comparava, mas hoje não. A gente já acorda e nos comparamos com milhões e milhares de pessoas. Ao mesmo tempo.
É uma abrangência muito maior, né?
Sim.
Do que na nossa época, por exemplo, de adolescente, né?
Isso. Então, isso faz, assim, na linguagem junguiana, a gente fala que isso vai inflando a persona. Que é aquela pessoa que ela é produzida para enfrentar o universo, para enfrentar o mundo. E aquela persona que encobre quem realmente a pessoa é de verdade vai criando uma distância enorme, porque você vai satisfazendo as redes sociais.
Quer parecer uma coisa,
exatamente.
Né?
Exatamente. Uhum. Você começa a parecer algo que aquilo você não é. E o que você não é é o que vai trazendo mais sofrimento para o ser humano, para a alma, vai deprimindo. Aquele ser.
Às vezes a pessoa se compara com ela mesma, com o que ela é nas redes e com o que ela é na vida real,
exatamente.
Né?
Exatamente. Então, talvez, né, o sofrimento contemporâneo também tenha relação com esse excesso de representação. Por isso, sim, eu fico sempre pensando, né, da gente poder inverter sempre as perguntas, né? Talvez a gente pudesse perguntar onde sua vida encontra sentido? Quem segura sua mão quando tudo desaba? Onde você pode existir sem precisar representar alguém? Então, como analista junguiana, eu aprendi ao longo da vida, porque também já fui paciente e de vez em quando a gente sempre recorre aos espaços de socorro, em supervisões clínicas, é entender que a gente aprende a conviver com as nossas sombras, com as nossas tristezas, com aquilo que não somos. Porque o que não somos também faz parte do que somos, né? Então, não é oposição. É caminhar com sombras, entendendo que com ela a gente aprende a desenvolver uma capacidade de amar, de criar, de imaginar e de pertencer. Talvez o que mais essa pesquisa revele sobre o Brasil é que, apesar das dores, seguimos produzindo vínculos. Então, aqui, enquanto nordestina mesmo, né? Uma mulher mestiça, sapatão, mãe, tem um filho de 19 anos. psicoterapeuta, eu sigo inventando esperança. Esperança para viver, é encontrar maneiras de a gente transformando esses sofrimentos que a gente passa em busca dessa felicidade que a gente está dialogando aqui. Então, às vezes, a própria ausência do sofrimento já é uma parcela de felicidade.
Eu acho que essa coisa também das pessoas associar muito a felicidade, né, ao concreto, né, ao consumo, né, acaba também gerando uma frustração, porque as pessoas vão em busca disso e aí consomem e não vão vendo esse resultado, né, porque você consome ali, fica feliz, aí de repente aquilo já não faz mais sentido, né, e as pessoas sempre associam quando, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro, isso aconteceu muito na época daquele youtuber Whindersson Nunes, uhum. né, que ele passou por processo difícil de depressão e todo mundo falava, mas ele tem tanto dinheiro, ele é tão rico. Sim. Por que isso está acontecendo com ele, né? E ele dizendo que não estava achando mais sentido, que não estava feliz. As pessoas associam muito essa questão da felicidade também ao dinheiro, mas não é uma resposta certa, né, Érica? Assim, não é porque você tem muito. Claro que, como a gente falou, você ter sua estrutura, você ter uma casa, você ter o que comer em casa, tudo isso, claro,
influencia, né?
Mas daí achar que só isso é o suficiente não quer dizer muito, né? Imagina.
Sim. E daí que a gente percebe a falta de sentido na vida. Por quê? O que você está falando, Lise, é maravilhoso em termos da comparação dos bens materiais. Então, não é meu sonho. Não é meu sonho ter um iate, por exemplo. Uhum. Mas eu posso me perder na ideia dos meus amigos que têm iate. E a relação que eles têm com o iate, ao eu entrar em contato, eu acho equivocadamente que eu tendo o iate, eu vou ter a relação que eles têm com a coisa.
Uhum.
Então, eu vou em busca da coisa em si, que é esse bem material. Mas, para mim, não vai dar o sentido que tem.
Sim.
Para eles.
Às vezes, você conquista a coisa, mas não vai se sentir...
Isso.
Não vai ter a mesma relação, nem se sentir tão bem quanto os seus amigos sentem.
Exatamente.
Né, em relação àquilo.
Exatamente.
E você falou de bens materiais, mas também tem uma parte da pesquisa falando sobre, a gente deu até risada aqui, né? A gente tava brincando com isso.
Sim.
Dizendo que mulheres solteiras, sem filhos, são mais felizes.
São mais,
né?
Felizes,
né? Então, uma parcela maior, esse percentual foi maior, né? A gente falando sobre...
Eu ainda reclamei, não,
isso,
porque,
né?
Eu sou casada, tenho filho, eu sou feliz. Eu não gostei de ter me tirado dessa lista.
Mas é isso, a sua felicidade, como a gente tá falando de forma individual, né? A sua felicidade é outra, a sua felicidade está ligada à família, né?
É.
Tem gente que não, que busca felicidade em outros âmbitos da vida, né?
Sim, eu me lembro de uma psicanalista que eu gosto muito, que é Viviane Mosé, quando ela fala que ela foi criada para ser independente, para ser intelectual, para ela ter doutorado, para ela ter mestrado, para ela ser ir para o mundo. Uhum. Nessa independência. E, na verdade, em função do pai, para realizar um desejo que era do pai. Ela alcança esse desejo, mas a felicidade dela estava sentar na sala da casa dela e brincar com o filho de 10 anos.
Sim.
De idade, né? Então, isso faz muitos anos, né? Eu vi ela comentando e falando. Então, olha essa imagem para que a gente possa dialogar, né? Às vezes a gente se perde na felicidade, que é para realizar o outro.
Uhum.
Né?
A gente tem que olhar muito para dentro, né? E não
isso,
pra fora.
E pra gente. Então, quem sou eu para além da minha mãe, do meu pai, da minha rede? Então, o espaço da psicoterapia, para mim, é sagrado nesse ponto.
Uhum.
É encontrar, assim, mas Thaís, o que te realiza?
Sim.
Muitas vezes, uma pergunta simples que eu faço na clínica, que as pessoas se perdem, o que você faz sem ter obrigação nenhuma, exclusivamente para você ter um bem-estar?
Uhum.
Há um hobby? Pode ser um hobby. Então, você chama de hobby, tem algo. Eu tomo vinho com os amigos. Então, quando isso acontece? Quando eu posso, às vezes é uma vez por mês.
Sim.
Então, a dinâmica, ela é muito puxada do dia a dia, ela é muito difícil. Então, fazer pequenas pausas. Então, entre no caso de vocês, né, que trabalham na rádio, entre um espaço de trabalho e outro, sair, pisar na grama, ver o sol, talvez traga felicidade para uma e não traga para outra.
Uhum. Sim.
Né? Talvez seja, né, eu preciso ligar para uma amiga urgente para trocar uma ideia com ela, para dar um conselho ou para receber um conselho. Então, a gente precisa fazer esses pequenos acordos e diálogos. Uhum. Que são muito pessoais e subjetivos. Então, pedir licença da vida, né, é o que eu entendo, assim. Às vezes a pessoa pede licença da vida externa para entrar no consultório, que pode ser um consultório psicológico, mas pode ser diversas terapias, yoga. Para muita gente é meditação, para outras pessoas é malhação, é correr na orla, é pegar uma praia. Então, é de diversos espaços que a gente observa, mas aquilo é exclusivamente para uma satisfação. Uhum. Não tem nenhum outro propósito que seja, não é ganhar dinheiro, não é ser bem-sucedido, não é ter eficiência sem trabalho, não é? Não, eu faço exclusivamente pra mim. Pegar um livro e ler. Sim. Pegar uma poesia, ouvir uma música. Então, ouvir orações, músicas em forma de orações. Porque quando a gente ouve um Gilberto Gil, a gente nunca tá ouvindo apenas uma música, né?
Sim.
A gente tá entrando em contato com a ancestralidade que vai alimentar o nosso corpo, a nossa alma, que vai fazer a gente fazer uma passagem mais bonita, seja na semana, seja no mês, seja no ano. E às vezes a gente sofre uma inanição desses espaços.
Uhum. Eu tô com a meta de chegar ao nível de ter malhação como uma satisfação pessoal.
Pessoal, né?
A gente sempre
tô estressada, vou malhar, sabe?
Quero chegar nesse nível.
Eu tenho inveja de quem faz isso. Ai.
A gente tem uma mensagem aqui de Eduardo, né, comentando. Sim. Também sobre o tema. Os momentos felizes atraem boas coisas, o problema são os momentos tristes. Uhum. E o que eles podem atrair, como a raiva, que atrai o ódio, que atrai a agressividade, e aí vai atrair o embate, né? Aí comentando, né, sobre essa questão também, a gente falou sobre isso aqui um uhum. pouco, né, sobre como é que os momentos tristes podem impulsionar e ajudar a gente a entender melhor os momentos felizes e aproveitar melhor, né, os momentos felizes. Lenilda mandou aqui também, bom dia, Lenilda participando agora, né, bom dia, Lenilda. Ela disse aqui, atenta e amando, felicidade pra mim está no simples da vida.
Muito tá bem, Lenilda. Exatamente, também sinto isso, viu, Lenilda, é quando eu tô em cachoeira com minha família. É gostoso, viu? Agora, 7:35, já estouramos o tempo, Eric. O assunto é muito legal, muito diverso. Mas a gente queria agradecer muito sua participação e aproveitar aqui também, deixar o microfone aberto, né, para você passar suas redes, para quem quiser te encontrar.
Bom, eu agradeço muito, né? Tá aqui, realmente foi uma imensa felicidade estar com vocês.
Nossa,
nessa
felicidade
manhã.
Também.
Essas trocas.
Também, né? Tem felicidade. Isso. Por aqui.
Essas trocas são importantíssimas. Eu sou mais reclusa nas redes sociais, então se quiserem me achar, Erika Mais Matos, Instagram, e eu vou sempre receber com muito carinho essas pessoas, e para mim a felicidade é observar uma teia de aranha.
Pois é,
olha,
né?
Isso. Então, ver uma aranha tecer. Sim. Me causa uma imensa felicidade. Entrar no mar e sair com a pele salgada e o sal secar na minha pele me causa um frisson e um gozo maravilhoso.
Você tá bem conectado com a natureza,
né? Isso é profundamente erótico para mim. Mas também é erótico fazer um café da manhã para minha família, pra minha esposa e meu filho. Sim. Então adoro fritar um ovo, fazer um café quentinho. Então eu concordo, sim, com essa ouvinte, que felicidade está nas pequenas coisas. Agora, as grandes também, que pra mim estar aqui é uma grande coisa. Então agradeço o convite. Estou imensamente feliz de trocar nessa rádio que eu tanto admiro e que também sou uma ouvinte fiel.
Oh, que maravilha. Obrigada, Erika. Só pra gente encerrar, tem uma mensagem de Joselma também. Bom dia, tema ótimo. Então, tava aqui também conectada, sintonizada na Educadora FM. Obrigada, Joselma, participando.
Agora, 7:37, o Giro da Manhã de hoje, a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. Amanhã estamos de volta, afinal de contas, a semana só tá começando.
Com muita felicidade.
Então, com muita felicidade. Então, segue aqui com a gente, né? Sempre no mesmo horário, 6:30. Queria agradecer Thiago Virgílio, que fez a produção de estúdio, e minha parceira de bancada, Thaís Seixas. Valeu, Thaís, até amanhã.
Valeu, Lizy Lobo, até amanhã. Obrigada também a Valdemir Cabral, que fez aqui a nossa operação de áudio. Você continue aqui na... Aí, ó, felicidade.
Muito bem, Cabral.
E eu tava cantando essa música. Vamos terminar, então, o giro, né? Com bastante felicidade aqui, ouvindo. E você continue aqui, viu, acompanhando a nossa programação. Ao meio-dia tem outras informações no Multicultura e você fica agora na boa companhia dele, que também está feliz hoje porque os filhos estão fazendo aniversário.
Aniversário.
Luiz
Gêmeos.
Carlos Ataíde. Tchau, tchau.
saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver.
Você ouviu Giro da Manhã.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educador FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São 10 mil reais. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
Caixa Cultural apresenta Mãos que Tocam, Pés que Sambam. Oficinas gratuitas de cavaquinho, violão, bandolim, luthieria e dança samba. Com os profissionais Paulo Victor, Lucas Caraci e Lívia Monteiro. Turmas únicas, de agosto a dezembro, na nova unidade da Caixa Cultural Salvador, no Pelourinho. Inscrições gratuitas, vagas limitadas. Mais informações em arroba Caixa Cultural Salvador. Realização, Putz Grilo, patrocínio, Caixa.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Começa aqui a Sonosfera Educadora.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a 107.5 Educador FM. Muito bom dia para você, início de semana, que você tenha muita luz, muita paz, muita saúde, energia positiva sempre. E claro, continue se cuidando e com muita felicidade. Tema ótimo do Giro da Manhã hoje. Muito bom dia para você mais uma vez. Hoje, 3 de agosto de 2026. Eu sou Luiz Carlos Ataíde. A partir de agora, é uma grande satisfação estar em sua companhia. Começando a Sonosfera da Educadora FM, agora 18 para as 8, com Almir Sater, tocando em frente de Almir e Renato Teixeira.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou.
manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
voar, voar. vida quis assim. Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim. Yeah, yeah, yeah. E eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim. Oh, meu anjo bom, quero você perto de mim. Yeah, yeah. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim. Oh, meu anjo bom, quero você perto de mim. Mas a vida quis assim. Não tarda o sol, vai iluminar o nosso amor, e a saudade vai ter fim. Yeah, yeah, yeah. E eu vou cantar nossa canção de amor, e vai ser tudo de bom. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim. Oh, meu anjo bom, quero você perto de mim. Yeah, yeah, yeah. E a gente vai fazer um carnaval, uma alegria, amor sem fim. Oh, meu anjo bom, quero você perto de mim.
Som do Educador, os Paralamas do Sucesso, música de Tim Maia, Você Adão Negro, de Sérgio Cassiano, Anjo Bom, e Alceu Valença, Eu Vou Fazer Você Voar, composição de Alceu. 5 minutos para as 8 horas, Oswaldo Montenegro e José Alexandre, Bandolins, de Oswaldo Montenegro.
Essa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, um vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som. Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins.
E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim
seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. A valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.
to say you got a helping hand to lend. You just want to be on the side that's winning. You say I let you down. You know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? That's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. I know the reason that you talk behind my back. I used to be among the crowd you're in with. Such a fool to think I'd make contact with one who tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, how are you? Good luck, but you don't. See me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? No, I do not feel that good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. Satisfied with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes, and just for just one time you could stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you.
Educador FM, a música de Bob Dylan, Positively 40th Street.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Mais notícias, mais interação, o mesmo compromisso para você começar o dia com informações de qualidade. Venha com a gente no Giro da Manhã. Eu sou Lizy Lobo.
E eu sou Thaís Seixas e convido você a acordar cedinho para acompanhar reportagens, entrevistas e conteúdos especiais feitos no Capricho.
Um programa ainda mais completo com tudo que você precisa para se atualizar sobre o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo.
Giro da Manhã, de segunda a sexta, das 6:30 às 7:30 da manhã, aqui na Rádio Educadora e no aplicativo Educadora. Educador FM 107.5.
Pensou francês? Pensou Aliança Francesa. Aqui, estudantes de universidades baianas têm 50% de desconto no curso regular de francês. Mas atenção que são só 30 vagas. Saiba mais sobre as promoções e benefícios em afbahia.com.br.
O abraço é o pior castigo se você não sabe confiar.
só.
Salve, salve, ouvintes da Educadora FM. Eu sou o Luca Bori.
Eu sou o Jajá Cardoso.
Somos da banda Vivendo do Ócio e queremos te convidar a conhecer nosso quinto álbum, Hasta la Bahia, lançado em setembro de 2025.
Você pode conferir as faixas deste trabalho em todas as plataformas de música, na programação da 107.5 e também pelo site educadorafm.ba.gov.br. O álbum Hasta la Bahia tem a promoção do selo Educador FM Independente.
Apoio Educadora FM.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requer comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Voltamos à Sonosfera Educadora.
Muito bom dia para você, um ótimo início de semana, sintonizando a Educadora FM 107.5. Agora são 8:06 em Salvador, começando mais uma hora de boa música com Flávio Venturini, dele Guarabira, Espanhola.
Por tantas vezes eu amei.
Os sonhos só se realizam à noite. E quando o poder vai dormir, quando o olho pisca, quando a pedra ronca, quando o trem das cores parte, uou. É pelo simples prazer que o meu coração tem.
Avião sem ar.